Continuando aqui no CBN Esportes, com entrevistas com grandes personalidades do futebol, dos técnicos, do basquete. Vamos ver se o João mata quem é esse o entrevistado que eu vou falar agora. Ele é natural de Curitiba, fez 57 anos há 10 dias, portanto no dia 7 de junho. Passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e com títulos. Campeão carioca pelo Flamengo em 2009, campeão mineiro pelo Cruzeiro em 2011, bicampeão mineiro pelo Atlético em 2012 e 2013, campeão pelo Galo da Libertadores da América em 2013, campeão da Copa da China e Supercopa da China em 2014 e 2015, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e também se destacou dirigindo Fluminense, Santos e São Paulo. Quem é João Carlos de Freitas?
É, eu pensei que você fosse dar o nome dele, porque pelo nome, eu acho que nem a esposa dele conhece.
Qual é o nome dele, João?
O nome dele é Stivel, Alex Stivel.
Conhecido como?
Como Cuca, grande Cuca, né, um dos maiores treinadores.
É isso mesmo, Cuca, boa tarde, seja bem-vindo à CBN Campinas.
Opa, Marco, boa tarde, João. Prazer falar com vocês aí, com o público ouvinte de vocês todos aí.
Tá certo. O João acertou seu nome?
Acertou. É Alex Stivel, né? Acertou.
Só que ninguém. Eu tava brincando aqui que nem a sua esposa se conhece por esse nome, né?
É, não, ninguém chama de Alex, não, né? Só Cuca, né?
Você, Cuca, você não chegou a pegar o Armando Marques, claro, não pegou, né? Como árbitro, né?
Não, pegou. Não. Um pouquinho antes ele parou de apitar, um pouquinho antes de eu começar.
Não, estou falando para você pelo seguinte, porque o Armando Marques, ele talvez tenha sido o único árbitro na história da arbitragem brasileira que ele chamava todo jogador, né, indistintamente, pelo nome. Não era Pelé, ele chamava o senhor Edson, senhor Edson. Eu fiquei sabendo no nome do Dudu por causa do Armando Marques, né? Porque o Armando Marques, certa feita, explicando que ele chamava os jogadores pelo nome, ele citou, falou, olha o senhor Olegário, Olegário Tolói, olha o senhor Olegário, aí que ele explicou que era o Dudu, mas até então ninguém sabia. De forma que se ele habitasse, né, no seu tempo, ele ia te chamar de Alex, eu acho que era o único que ia te chamar de Alex, você ia ter que se acostumar.
Interessante, né? Eu não sabia dessa história também, bacana.
Ele era assim, ele é a mesma coisa que a sua balinha, porque você também tinha aquela balinha que você dava pro jogador, e o jogador acho que pensava que aquilo lá era uma mágica, e o jogador se transformava por causa da... Todo mundo no futebol fala, eu chutei a balinha do Cuca.
E aí, quando eu não dava uma balinha, não tá confiando em mim não, é? Acho que eu não vou fazer gol.
Verdade.
Ô Cuca, você tá em Curitiba?
Eu tô aqui em Curitiba.
Tá. Você acha que esse problema da pandemia atrapalhou aí uma possível volta sua como técnico de futebol? Você tem planos? Como que você tá?
Cara, Marcos, assim, isso aí eu acho que é o menos importante hoje, sabe? Porque eu acho até que já teria trabalhando, né? Eu tava muito, muito próximo de acertar lá com o Colo-Colo, tava muito, muito próximo. Já nem era mais problema financeiro, eram algumas situações que tinham e acabou que não deu mais, né? Mas hoje eu acho que o mais importante de tudo é a gente poder sair dessa, né? Sem a gente ter baixa nenhuma, né? Sem perder ninguém, né? Na família, e nem amigos, né? Porque aqui em Curitiba tá meio que controlado, sabe? A gente teve aí, ao longo de toda essa pandemia, em 70 óbitos, né? Se a gente for ver em parâmetros com o ano passado, tá havendo menos mortes esse ano do que a essa época aqui do ano passado, né? Então, aqui tá meio que controlado, sabe?
Sim.
Tá sendo seletivado a volta do comércio aí com as necessidades principais, eu acho que de maneira adequada, né? E, pô, Deus queira que daqui a pouquinho aí possa tudo voltar ao normal gradativamente, né?
Tá, então você tá dando prioridade à saúde, à família, não tá pensando em um possível volta nesse ano, por exemplo?
Não, estou pensando, mas,
tá.
mas não estou priorizando, né?
Sim, sim.
Deixar acontecer natural, né, Marcos?
Uhum. É, não está fácil, né? João, sua pergunta para o Cuca.
O Cuca, aproveitar, que a gente raramente tem a oportunidade de falar com você, né? Porque você, infelizmente, nunca trabalhou em um clube aqui de Campinas, e, aliás, hoje, também, infelizmente, né, os clubes de Campinas estão muito... muito abaixo da sua condição, né, como treinador, que você atingiu um patamar assim, muito elevado. Mas aconteceu um fato aqui recentemente envolvendo você e um treinador que é daqui da região, filho do Nelson Batista, né, que é o Eduardo. Quando o Eduardo deixa, ele vai para o Palmeiras, quando você deixa o Palmeiras, né, você alegando que ia dar um tempo para cuidar de problemas particulares, saúde, da sua família, aquela coisa. Aí você fica um tempo, mas no decorrer do trabalho do Eduardo, a gente já sente que você já era falado no Palmeiras, e aí aconteceu que realmente o Eduardo saiu e você voltou. Aquilo teve alguma coisa, né? Porque muita gente achou que você, na verdade, tinha já combinado com o Palmeiras aquilo. A gente queria que você esclarecesse, porque ficou realmente, principalmente aqui em Campinas, essa dúvida.
Não, de forma alguma. Eu indiquei o Eduardo para o meu lugar. Eu indiquei na ocasião para o Alexandre Matos, me perguntaram de algum nome, falei do Eduardo, entre outros, né? E eles acabaram indo atrás. Eu fui para o Palmeiras depois de 5 meses, né? Então, se as coisas tivessem andado bem ali, certamente não teria voltado. E eu tinha minhas prioridades, né? Se eu fosse para sair um tempo, assim, logo voltar, eu deixava o Alberto em meu lugar, que era meu auxiliar, né? O Alberto Valentim, não. Eu deixava o Palmeiras e escolhia o treinador. Apenas indiquei, né, como pediram, o nome do Eduardo. O resto não tem nada de verdade.
O Cuca, você é campeão brasileiro pelo Palmeiras, você teve também, em 2009, você livrou o Fluminense do rebaixamento, ele tinha 98% de chance de uma queda, segundo os matemáticos, e você também tem uma identificação muito grande com o Atlético Mineiro de chegando a Libertadores da América. Cada momento, cada episódio que eu relatei aqui é especial ou tem algum mais especial aqui, Cuca?
Não, são todos especiais para mim, mas esse do Fluminense não teve título, né? Mas teve a conquista de escapar com 98% e em um certo momento com 99%, né? Porque o que acontecia? O Fluminense tinha 21 pontos, né? E faltavam 11 jogos. Então, nós em 11 jogos fizemos incríveis 26 pontos, né? 25 pontos, vencemos 8, se eu não me engano, ou 7, empatamos as outras, né? Então era praticamente uma coisa já descartada, né? Porque como que você vai vencer 8 partidas em 11, se em 27 partidas você venceu 5, 6, né? E aconteceu, né? Lógico que tiveram fatores que foram feitos ali, que a gente deu uma mexida, e acabou acontecendo aquela salvação. E junto dela ainda teve a Copa Sul-Americana, que nós não abrimos mão, né? E fomos indo até a final com a LDU. E lá em cima, na altitude, tomamos 5-1 na primeira final. E daí tinha o jogo da volta. E no jogo da volta tinham se vendido todos os ingressos, né? E eu falei para a diretoria, como é que a gente não vai pôr o time titular para jogar, né? Respeito a tudo isso que a torcida fez e tal. E domingo tinha jogo com o Curitiba, que era a salvação ou não, aqui em Curitiba. E fica aquela dúvida, né? Porque você não sabe o que é certo e o que não é. O que vai dizer se foi certo ou não é o resultado final. E eu fui favorável a pôr o time, os diretores alguns foram contra, acabou que pusemos o time titular a jogar, ganhamos de 3-0, faltou um gol para ser campeão no Sul-Americano, porque nós perdemos lá por 5-1. Só que teve um desgaste no time na quarta-feira à noite e tudo. E o jogo era final aqui com o Curitiba no domingo. E graças a Deus a gente acabou escapando com o empate aqui, né? Aquele jogo histórico, aquela invasão da torcida, toda aquela confusão depois que aconteceu em 2009.
Certo. João, sua pergunta?
Não, e tem uma curiosidade aí, né, Cuca? A gente, mundo futebolístico, sabe que você é torcedor do Atlético, não é isso? Do Atlético Paranaense, né?
Uhum. Era, né?
É, o tempo que você é. Eu acho que é isso mesmo, porque depois que a gente entra na carreira, essas coisas aí elas vão ficando realmente em segundo plano. Uhum. É, e aí você vai justamente definir contra o rival, né? Sim. E aconteceu o que aconteceu, que o Fluminense se salvou exatamente no Couto Pereira, aquela história muito triste, né? O mundo inteiro viu e ficou horrorizado com aquilo.
E já tinha tido uma outra, João?
Ah, é?
É, em 2005, quando eu fui pro São Caetano, no finalzinho, e também a gente acabou salvando e caiu o Curitiba também.
Nossa, esse ano, sabe? Quer dizer que então lá no alto da glória, o pessoal não gosta muito que você chegue ali perto, então, né?
Não, não dá para passar muito perto ali, não.
ali é meio perigoso. Agora, Cuca, de tantos trabalhos que você fez, a gente sabe que alguns, assim, foram pontuais, e eu tenho certeza que você se orgulha, né? Por exemplo, o trabalho que você fez no Goiás, que depois culminou com a sua vida para o São Paulo. Mas o marcante, assim, que acho que o mundo futebolístico seleciona, é no Botafogo, né? Botafogo, você mais um pouquinho, você ficava presidente do Botafogo, né, Cuca?
Lá foi o melhor trabalho. Dois anos e meio, mas não teve conquista, né? E o que marca, assim, mais é a conquista, né? E não teve, infelizmente. Sempre faltou alguma coisinha, sabe? Mas o que mais me orgulhou lá do Botafogo foram sempre as montagens que a gente fazia com uma condição muito abaixo dos outros, né? Do Fluminense, do Vasco, do Flamengo. E montando um time melhor que o outro. 2007, 2008, nós montamos times bons, sabe? Com jogadores emergentes. Quase todos. Tinha o Dodô, que era conhecido. Tinha o Zé Roberto, que era conhecido. Mas os demais eram todos jogadores emergentes. E nós perdemos no pênalti pro Corinthians, uma Copa do Brasil, pro Flamengo duas vezes, no Campeonato Estadual, nas finais dos pênaltis. Perdemos uma vez uma Copa do Brasil também em erros da Ana Paula, que teve dois erros em dois gols mal anulados. Enfim, faltou sempre alguma coisa, mas era gostoso de ver o Botafogo jogar, sabe? Porque a gente trabalhava assim, durante a semana, a gente conseguia representar no jogo. E isso aí, pro treinador, é a mesma coisa que você pintar um quadro e levar para uma exposição sabendo que o produto é bom, sabe? E era como eu me sentia lá no Botafogo.
O Botafogo é muito místico, né, Cuca? Eu não sei qual o tempo que você trabalhou lá, mas houve uma época que no Botafogo era tudo na mística. Eles até consideravam, você deve ter ouvido falar a história do Biriba, não, que era
cachorro, né?
O cachorrinho, né? Quer dizer, depois que o Biriba apareceu, virou mascote de Botafogo. A meia do Botafogo, ela é cinza por uma questão de superstição, aquelas coisas, né? Então eu acho que na hora decisiva faltava aquele Exu lá para empurrar um pouco. Acho que faltou aquela balinha sua nas finais ali, viu?
Não, até tinha balinha, tinha tudo lá, mas não deu certo.
Não deu,
na verdade, assim, eu sempre tive problema lá no Botafogo por erro meu, e foi no gol, sabe? Eu troquei muito de goleiro naquela época, na busca por um goleiro, e o que acabei era tirando a confiança de quase todos, sabe? Então, se eu pudesse voltar atrás hoje, eu teria definido um goleiro e teria morrido abraçado com ele. Eu acho que era o melhor caminho que eu podia ter feito.
Recentemente, o presidente do Santos fez uma declaração, o senhor José Carlos Pérez, que você tem mais a cara de técnico do Santos do que do São Paulo. Como que você recebeu essa declaração dele?
Marco, eu não sabia disso aí.
Foi que me passaram aqui para a produção. Acenando uma possível volta sua ao Santos, sei lá eu, né?
Não, eu não sabia. Você me pega de surpresa agora. Eu também não sabia disso. Eu lá com o Santos, eu tive alguns problemas com o Pérez, mas foram problemas pontuais que que tinha jogos que eu achava que a gente tinha que jogar na Vila, sabe? E o jogo ia para o Pacaembu. E ele já tinha esse compromisso do Pacaembu, mas eu queria manter lá na Vila, porque a nossa chance em jogos daquele tipo, como o jogo com a Chapecoense, que acabamos perdendo ou empatando no Pacaembu, na Vila era diferente, sabe? E não daria tanta diferença de público, né? Agora, meu problema com ele era pontual em cima disso, só o resto era uma pessoa fácil, tá? O Pérez é um cara que entende de futebol, sabe? É gostoso discutir futebol com ele, assim. É um cara que eu me dei muito bem, né?
Só para a gente não tomar muito mais seu tempo, hoje o governo do estado aqui de São Paulo, junto com a Federação Paulista, está liberando os clubes a voltar os treinamentos do Campeonato Paulista a partir do dia 1º de julho, que eles podem reiniciar os treinamentos, mas ainda não se fala em disputa da fase que precisa terminar do campeonato e depois ir para a fase mais importante. Se você fosse técnico, você já deixou que, claro, na primeira participação sua, que você está mais preocupado com a saúde, nesse momento a gente tem que preocupar com passar essa pandemia e depois pensar em trabalho. Se você tivesse como técnico de um dos grandes aqui de São Paulo, ou até mesmo lá no Rio de Janeiro, o que você diria, Cuca? Continuaria com essa firme posição sua?
Bom, Marcos, assim, cara, se a gente for ver, na verdade, a gente está todo mundo meio perdido, Marco. Você me corrija se eu estiver errado, não também. Ontem foi anunciado o segundo maior dia de mortes pelo coronavírus no país, 1.308. Sim. Só que volta-se o futebol no pico da crise na saúde, né? É tudo estranho. Mas, sim, se você for ver, pô, também fica uma desconfiança enorme que 1.308 morreram de coronavírus. Porque a gente sabe que muitas das vezes existem outras coisas no meio, que da politicagem, existe um monte de coisa que chega a dar nojo, para falar bem a verdade, né? E a gente olha e sabe que esses caras aí não estão querendo defender o coitado do povo. Eles estão pensando lá na frente, na política, em tomar lugar do outro, enfim. Não tem partido nenhum, mas a gente sabe que tudo isso aí, o que menos esse povo aí que comanda pensa é no povo. Eles pensam é mais em si próprio, né? Então a gente fica perdido em saber se é o momento certo para voltar ou se não é o momento certo para voltar. A gente envolvido numa crise sanitária, numa crise financeira e econômica que vai piorar, Marcos, vai piorar em muito. Vai piorar em muito. Quantos pequenos empresários que a gente sabe hoje que estão fechando, donos de restaurantes, comércio pequeno, estão fechando, não tem mais condição de tocar. E aí aparece uma crise política que chega a ser maior do que tudo. E hoje o primeiro tema que se discute é o impeachment ou não, a permanência ou não do presidente, em vez de se falar real em cima da doença, da salvação do povo, que é uma vacina, que é uma cura, que Deus queira que ela venha logo. Então a gente fica meio perdido em saber se hoje é o mais certo a volta do futebol ou não, né? Eu acho que existem prioridades, né? E hoje a prioridade número um, sem dúvida nenhuma, é o povo poder se recuperar, é seletivamente o povo poder trabalhar para ganhar o dia a dia, para poder pagar as contas, para poder pagar o aluguel, para quem vive do aluguel poder receber o aluguel. Eu acho que isso aí hoje é mais importante do que o retorno do futebol.
A gente lamenta que você não esteja atuando nenhuma equipe, porque eu acho que a sua voz seria muito bem ouvida e seria muito forte, né? Porque você está dando essa declaração da volta da questão aí do futebol. Só mesmo para encerrar, a gente precisa de pessoas assim no futebol, em outros esportes e até na política, né, João Carlos de Freitas?
Sem dúvida, mas o Cuca sempre foi crítico, né? A gente acompanha a carreira dele, ele sempre buscou, sempre dá uma, sempre que podia em coletivas, ele dá uma... E eu acho que tem que ser mesmo, eu acho que o profissional de futebol, que é muito ouvido, né? Um treinador como o Cuca, por exemplo, ele é muito querido no meio e nas praças, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, o Cuca só não trabalhou no Vasco. Aqui em São Paulo, só no Corinthians, né? Então todas as torcidas elas ouvem o Cuca, né? E o futebol, ele tem uma penetração muito grande. Então, eu acho importante que os profissionais de futebol se posicionem, né? E posicionem, assim, com bom senso, né? Com critério, né? Sem lato, né? Sem defender muita bandeira, mas defendendo realmente aquilo que o povo precisa. Eu sei que Curitiba é uma cidade modelo, praticamente. Acho até que vocês, né, Cuca, vocês devem estar até satisfeitos aí com o Greca. Ele tem se mostrado muito, muito ponderado, né? Mas é importante esse posicionamento. E eu acho que os treinadores, profissionais de futebol, têm que mostrar realmente para orientar. Porque, sinceramente, o nosso povo está perdido. Não sabe para onde ir.
Perdido. Não, o Greca aqui, ele está fazendo um ótimo trabalho. Esse cara, ele conseguiu ter um dinheiro guardado para uma catástrofe. Ele tinha aqui, não sei o valor quanto é, mas é um valor muito alto para uma provável catástrofe. Então, ele usou desse dinheiro que ele tinha guardado. Ninguém fez isso. E outra coisa, ele toma umas decisões erradas, né? Como a Cristal falou, de beleza de novo, como as academias ele fechar, e o povo foi na frente da casa dele domingo, e reclamou, o Vanderlei Silva foi lá com a turma, ele voltou atrás e abriu. O seletivo, ó, se cuida, faço isso, tem distanciamento. Ele voltou e abriu, porque o povo está precisando trabalhar, eles não querem que ninguém fique doente, mas eles querem viver também, ter o ganho deles, ter, poder pagar as contas, né? Então ele deu um passo atrás na medida que ele tinha tomado, e aí as coisas acalmaram aqui também.
Cuca, queria muito agradecer a sua participação em falar aqui com a gente da CBN Campinas e dizer que, eu volto a repetir, o futebol precisa, outros setores também precisam de pessoas que tenham esses pensamentos fortes, como você tem, e você tem esse sucesso que você chegou a como jogador e como técnico, e que eu acho que é isso que a gente está precisando, de pessoas com personalidade forte e que vão para o embate, né? E que questionem algumas questões que a gente está deixando passar desapercebido. Muito obrigado e um prazer ter falado com você, viu, Cuca?
Nada, Marcos. Eu que agradeço aí, João, também. Prazerzão falar com vocês. Quando tiver alguma lacuna aí, liga para mim aí que eu sempre
pode deixar
bater um papo, tá bom?
E quando tudo voltar ao normal e estiver em Campinas, vamos tomar um café, vamos almoçar juntos, tá bom?
Vamos, sim. E se tiver frio, tomamos um vinho de noite.
Pode deixar, a gente paga, viu, Cuca?
Beleza.
Um abraço, uma boa tarde para você.
Pra vocês,
obrigado, fica com Deus.